Depois da suspensão do processo de venda dos apartamentos nas várias centralidades de Luanda, a Sonangola P anunciou no fim do passado mês de fevereiro o reinício das atividades a 4 de março. Centenas de cidadãos recorreram outra vez aos locais de venda dos apartamentos. Mas, para o seu espanto, as portas da Delta Imobiliária, empresa encarregada pela venda das unidades habitacionais, continuavam fechadas. Apesar da falta de informação e das incertezas sobre a continuidade das vendas, dezenas de cidadãos continuam a passar noites ao relento, há vários dias, na centralidade do Quilamba, com o intuito de se habilitar à aquisição de uma residência. Deste grupo fazem parte crianças e mulheres grávidas que, na tentativa da materialização do sonho da casa própria, arriscam a própria vida e o emprego.
E nós chegamos aqui sexta-feira, sábado e domingo, ontem viemos cá de manhã e eles pediram para fazermos duas filas, uma das mulheres grávidas e outras com bebês no colo e outra de mulheres normais. Serão que iam atender, infelizmente não atenderam. E até agora não temos qualquer informação, só dizem que temos que ir.
Aqui desde sexta-feira está aqui em que condições? Está onde exatamente?
É no edifício depois da Delta. Estamos a passar a noite na rua.
Com crianças?
Com crianças.
E mulheres grávidas também?
Tem muitas mulheres grávidas e algumas com crianças. Eles simplesmente informaram que já não há casas cá no Quilamba, que deveríamos ir até Cacoaco para fazermos lá as inscrições. Mas, epá, o povo tem o poder de decisão, porque o valor é nosso, o dinheiro é nosso. Nós temos o poder de decidir o que é que nós queremos, mas não isso que está a acontecer. E mesmo ontem, tiveram pessoas que estavam aqui no Quilamba e foram para Cacoaco, mas infelizmente não foram atendidas. Começaram a atender simplesmente hoje.
Em
Cacoaco. E aqui disseram que talvez daqui a 15 dias, uns dizem talvez amanhã, depois da manhã.
E onde é que você particularmente queria viver?
Cá no Quilamba.
Agora com esta de que já não há casas aqui, como é que você vê o seu sonho de viver no Quilamba?
Infelizmente eu vejo o meu sonho acabado. Mas como estudante que eu sou de arquitetura, ainda tenho um sonho de projetar a minha casa e construir a minha própria casa. Mas nesse país é muito difícil construir uma casa. Para nós somos trabalhadores, estudantes, é mesmo difícil.
Difícil por quê?
Porque primeiro os salários não compensam. E fomos a economizar durante o ano em materiais e por aí fora, acho que não é suficiente.
Também está a passar a noite aqui, tal como outras senhoras?
Estou a passar a noite aqui, durmo aqui fora no Arlento.
Há quantos dias já?
Há 3 dias, domingo, segunda, hoje é terça-feira. Bem caro esta realidade, muito constrangente mesmo. Abandonado a minha carreira profissional.
Trabalha?
Trabalho.
O que é que faz?
Sou professora.
E como é que ficam esses dias que está aqui?
Hoje é terça-feira. Eu estou sem jeito ou sem palavra de responder essas questões.
A Associação Justiça, Paz e Democracia diz que a situação por que passam os cidadãos para aquisição de residências põe em causa a lisura do processo e configura uma negação ao direito de acesso à habitação. O gestor do projeto Transparência e Boa Governação da AJPD, Serra Bango, apela a esclarecimento deste processo.
Isto, de certa maneira, primeiro, põe em causa a lisura do próprio processo. Porque não é preciso, não precisamos, para adquirirmos uma residência, termos que pernoitar 72 horas, uma semana ali. Porque estão em volta vários outros elementos. É a saúde das pessoas. Nós percebemos que estão aí mulheres gestantes, mulheres com recém-nascidos, todos misturados com homens, jovens, enfim, etc. Várias situações. Claro, se põe em causa os direitos das pessoas, põe, porque as pessoas têm direito ao acesso à habitação, a uma habitação, portanto, o acesso à habitação lhes está a ser negado por artifícios administrativos, por barreiras administrativas. Por outro lado, não consigo perceber como é que tantas mil casas, em um prazo de 24 horas, já tinham sido todas compradas. Quem as comprou? Quando as pessoas vão lá solicitar, já não há casa. Quem as comprou? Para que é que as comprou? Mas as casas são públicas ou são privadas? Mas que digam claramente, olha, as casas são privadas ou são públicas, quem tiver capacidade de comprá-las todas, compra e depois pode arrendá-las. Mas não é isso que estamos a perceber.
Durante a primeira fase do processo de vendas dos apartamentos, nas centralidades de Luanda, a Sonip Sonangol Imobiliária e Propriedades, a entidade gestora das vendas, comercializou mais de 18 mil unidades habitacionais, o que representa cerca de 80% dos apartamentos disponíveis. Para a segunda fase, a Sonangol EP esclareceu em conferência de imprensa realizada recentemente que estão esgotadas as habitações nas centralidades do quilómetro 44, Vila Pacífica, no Zango, e do Capare. Segundo Francisco de Lemos, o presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Angolana, restam apenas residências num estoque substancial nas novas cidades de Cacoaco e Quilamba, que estariam à disposição dos interessados a partir do passado dia 4 de março.
O estoque de habitações no quilómetro 44 está esgotado. O estoque de habitações na localidade de Capari está esgotado. E o estoque de habitações na Vila Pacífica, no Zango, está esgotado. Existem habitações à venda num estoque substancial na nova centralidade de Cacoaco.
Para o desespero de quem pretendia ter uma casa própria, na segunda-feira, 4 de março, vários cidadãos depararam-se com informações oficiosas, segundo as quais já não existem casas disponíveis na centralidade do Quilamba, informações contrárias às prestadas pelo PCA da Sonangol. António João, que pretendia adquirir uma residência numa das centralidades, fala em dualidade de critérios neste processo. O também chefe de família, que já passou mais de 3 noites ao relento, considera falta ao respeito a todos os cidadãos que arriscam a vida por uma casa própria.
Falta de informação e, eu penso, respeito às pessoas, porque nós dormimos aqui por conta e risco de nós próprios. Mas, a partir de ontem de manhã, a Imogestim, ou a Sonangola, sei lá quem seja, que passasse uma informação às pessoas. É que nós ficamos aqui ser tratados como se fôssemos cidadãos de segunda. Pronto, eu penso que isto é uma falta de respeito e amor para o cidadão.
Disse que está aqui desde há alguns dias. Diz-me, trabalha?
Eu trabalho, sim, senhora.
Como é que fica o seu emprego? Estar a passar a noite aqui, quase que todo dia são quase 13 horas, ainda está aqui.
Está tudo em risco, está tudo em risco. Hoje a casa estava na lista das prioridades, mas tenho mais de 2 semanas aqui. E isto está a meter em risco, já meteu em risco o meu emprego. Isto...
Vale a pena pôr em risco o seu emprego por causa de uma casa no Quilamba?
Olha, hoje já não vale a pena, porque eu tinha a esperança que ontem pudesse conseguir, porque há um esquema que se criou aqui e eu estava na possibilidade de pagar os 50 mil que o pessoal está a pagar por fora para se conseguir. Mas, infelizmente, não se conseguiu. E estamos aqui...
E as pessoas que pagaram?
Eu penso que as pessoas estão a conseguir, porque hoje com dinheiro você fala a língua que quiser. As pessoas estão a pagar e mesmo aqui estão a aparecer pessoas a cobrar dinheiro. A gente sabe que não há o Quilamba não está a vender, mas a gente sabe que estão pessoas a vir a solicitar, pegar 5 mil, primeiro eram 100 mil, agora já estão a pedir 3 mil com chave na mão. Então são essas coisas que deixam o cidadão comum, cidadão pacato, cidadão da areia, sem pernas para andar, porque... Há uma dualidade de critérios, porque a quem nós vamos confiar? O PCA da Sonangola, eu penso que é uma pessoa credível, uma pessoa que representa o país, chega para os órgãos de comunicação do Estado e diz que o processo, nós ficarmos calmos, porque havia casa para todos, e nós fizemos aqui das tripas coração. Eu penso que nem todo mundo ganha dinheiro para pagar, mas a gente conseguiu juntar muita coisa, vender alguns pertences para a gente conseguir ter a consumo da casa própria. Mas o chefe máximo da Sonangola diz para todo mundo que há casa para todo mundo, ninguém fica preocupado. Estamos aqui até hoje, ninguém tem o descaramento para aparecer e dizer não, por isso e aquilo, está suspenso o processo, ou por segunda lei, outra lei, ninguém diz nada. O pessoal da Delta, ninguém sai para dizer nada aqui às pessoas. E tem aqui chefes de família, é uma pena que vocês não vieram para aqui à noite. Porque na noite, né, dormiram gente, famílias, senhoras com crianças, bebês de terridade. E eu relento chuvas, apanhamos chuva. Mas as pessoas, ninguém vê o sofrimento das pessoas. Nós não estamos aqui a pedir esmola, queremos uma coisa que nós podemos pagar. As pessoas não estão a ir aos bancos fazer crédito, mas é com o nosso senhor. A gente ganha mal, mas vamos pagar. Mas ninguém vê por isso. Eu penso que este país é hora das pessoas pararem. E eu estava a dizer ali em off com os amigos, parece-me que os nossos responsáveis, eles ficam felizes com o sofrimento das pessoas. Porque qualquer pessoa, por mais coração de pedra que tenha, se passasse vida da forma que nós estamos a passar, debaixo do sol, a dormir, pelo menos dizeram alguma coisa às pessoas, mas isso não acontece até agora.
O projeto habitacional da centralidade do Quilamba, no entender do jurista Pedro Caparacata, está a beneficiar os que já possuem residências. O analista justifica a sua tese.
Olha, isso significa se em 15 dias vender 70. Mais de 72% das casas, então em 5 ou 6 dias vão vender as 28% das casas que restaram. Olha, mas não é menos verdade que mesmo as ditas casas, tidas como tendo sido vendidas, até agora as pessoas queixam-se que não receberam as chaves. Não obstante terem pago o preço, não obstante algumas pessoas terem disponibilizado dinheiro suficiente, inclusive para comprar a pronto pagamento, a verdade é que ainda ninguém recebeu casa. A outra verdade é que a cidade de Quilamba, pouco a pouco, estão entrando as pessoas. E também tem informações que algumas pessoas, dessas pessoas, já têm mais do que uma casa. O que era previsível, beneficiar ainda as pessoas que já têm casas. E se puder verificar a relação que saiu no Jornal de Angola, quem são os trabalhadores, quem são as pessoas vinculadas aos órgãos do Estado e que eram tidas como candidatos à compra de casa, são as pessoas que já têm casas. Porque estes dois amigos que ele disse, das Forças Armadas, que ele disse que têm, de facto, casa, né? São coronéis, são brigadeiros. Ora, essas pessoas que já têm casa, já têm duas, três casas, e são pessoas que abastadas. Mas, não obstante isso, ainda foram adquirindo casas no Quilamba.
Por seu turno, o presidente do Centro de Estudos Populorum Progressio, a Associação Cívica Cultural, considera a situação um atentado grave à vida dos cidadãos angolanos. Domingos das Neves diz que o momento é oportuno para que o MPLA, partido que governa o país e que há alguns anos fez promessas eleitorais, neste âmbito, intervenha no processo para regularizar a situação.
Esse é um atentado grave à dignidade das pessoas. Não é normal que as pessoas tenham de passar a noite ao relento para conseguir uma casa, como se até fosse de graça, como fosse uma oferta gratuita. Então, eu acho que aqui é nesses casos, é nessas situações, porque as pessoas falam. Eu acho que o MPLA, que é o partido que está a governar, que fez essas promessas da casa e agora está a tentar materializar, tem que procurar. Este é o momento de procurar fazer com que aquelas que são uma das suas promessas eleitorais sejam materializadas sem causar danos morais e físicos e até colocar, perigar a vida das pessoas. Há casais que ou dormem os dois lá, ou dormem um ou outro. Quer dizer, há pessoas que vão lá com crianças de terra idade. Quer dizer, e é tudo assim, e ainda por cima deitam a capacidade de organização, de auto-organização nas próprias massas. Como é que uma massa de 4 mil, 3 mil pessoas vai se auto-organizar naquelas condições? É impossível.
Neste rolo de incertezas sobre a realização ou não do sonho da casa própria, não estão apenas os que pretendem fazer a inscrição pela primeira vez. Francisco António já cumpriu com todas as formalidades e critérios para se habilitar a uma residência na centralidade do quilómetro 44. Resta-lhe apenas entregar à SONIP o comprovativo do pagamento feito a uma unidade bancária e receber as chaves da sua futura casa. Mas lamenta a falta de informação sobre o andamento do processo.
Até o momento não recebi.
Qual é a última informação que recebeu?
A última informação que eu recebi foi no dia 28. Tenho que aguardar até for chamado, porque a SONIP ainda não deu as chaves nem a autorização à Delta, não é? Para fazer a entrega das residências do quilómetro 44. E não, esse caso não é só o quilómetro 44, porque tem algumas pessoas também que inscreveram-se para. Tem algumas pessoas que inscreveram-se para a centralidade do Zango, Capare e Cacuaco, que também até o momento não receberam chaves e a data da entrega do borderó já passou.
Uma questão que muito está a preocupar alguns membros da sociedade civil é o modo de pagamento das residências, principalmente no que respeita à renda resolúvel, sem capital inicial, em que os interessados são obrigados a pagar antecipadamente a renda anual da habitação que pretendem. O jurista Pedro Capracata entende que a Procuradoria-Geral da República devia levar as barras do Tribunal à entidade encarregada pela venda dos apartamentos, mas manifesta alguns receios em relação a alguns órgãos judiciais do país.
Quem compra tem a obrigação de pagar o preço. Tem a obrigação de pagar o preço. E tem o direito de receber a coisa comprada. Logo, no caso concreto, se há pessoas, o que é verdade, há pessoas, e não são nada poucas, que pagaram, essas pessoas têm o direito de receber as casas, sem mais formalidades. Ora, se ainda não receberam as casas e eles pagaram, então estão frustrados, não só expectativa, mas um direito. Agora, as pessoas com expectativa são aquelas pessoas que, de facto, estão dormindo, né, ao relento, nessas centralidades. E a expectativa consistirá em quê? Nos apelos que os órgãos fizeram, estes órgãos estão vendendo as casas, para que as pessoas reunissem determinados requisitos, e essas pessoas reuniram, e mesmo assim não têm acesso às casas, frustrando assim a expectativa. Mas, conforme disse, o mais grave disso tudo é daquelas pessoas que já pagaram, que já têm esse direito e não se efetiva. Ora, se tivéssemos no país tribunais que decidissem com certo grau de neutralidade os casos, essas pessoas, quer as pessoas que já adquiriram ou já pagaram, quer as pessoas que, de uma forma ou outra, já reuniram as condições e já têm expectativas suscetíveis de tutela, essas pessoas podiam interpor ações nos tribunais para obrigar os órgãos que estão a vender as casas, para, no sentido de entregar as casas para aqueles que já pagaram. E para aquelas que ainda não pagaram, mas reuniram todos os requisitos para a aquisição de casa.
Diga que terá vendido alguns bens para conseguir os valores exigidos, uma questão que também vamos abordar daqui a pouco, valor exigido para a renda anual, conforme reza, digamos, os critérios para se habilitar a uma das casas dessas centralidades.
Pois, exatamente, e a partir daí que o tribunal ia condenar o órgão que está a vender as casas a indenizar estas pessoas pelo facto de frustrar as legítimas expectativas e dessa frustração resultar o prejuízo. Esse prejuízo que as pessoas sofreram de vender os seus bens, pedir empréstimos, inclusive algumas pessoas neste momento devem estar a pagar os juros, pois era este órgão que seria condenado a pagar a indenização a essas pessoas. Mas, conforme disse, isso requeriria termos no país tribunais que decidissem com neutralidade. Olha, os tribunais que temos, com maior sinceridade, digo com maior sinceridade, não decidem com maior neutralidade. Recebem ordens do executivo, por outro lado. Por outro lado, recebem ordens daquelas pessoas abastadas economicamente. Basta pensar naquilo que há 2 ou 3 anos se falava, que é comenta de sentenças. Este órgão que está a vender a casas pode comentar as sentenças e condenar qualquer pessoa que tentar interpor uma ação contra este órgão. Portanto, e é este receio que eu manifesto.
A JPD, a Associação Justiça, Paz e Democracia, por sua vez, pede um pronunciamento do Ministério Público sobre as irregularidades que viciam as vendas dos apartamentos. Serrabango aponta como exemplo a violação da lei do inquilinato em vigor em Angola.
É que não está claro se essas residências são para serem vendidas ou são para serem arrendadas. Se forem para serem vendidas, também não há problemas. Elas são vendidas de uma só vez, enfim, etc. Mas se forem para serem arrendadas e essas rendas têm que ser pagas anualmente de uma só vez, isto é contra a lei do arrendamento, contra a lei do inquilinato, porque o arrendamento tem que ser feito mensalmente e, portanto, o arrendatário arrenda a casa, faz o contrato e mensalmente vai descontando, vai pagando a renda até que se cumpra o prazo todo. E não é o que estão a fazer agora.
O gestor do projeto Transparência e Boa Governação da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serrabango, e a reflexão à volta da comercialização dos fogos habitacionais nas centralidades de Luanda, nomeadamente quilómetro 44, Vila Pacífica, Capari, Cacuaco e a centralidade do Quilamba. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.